Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Viver, o Manual Clássico da Virtude, Felicidade e Sabedoria Reúne. Em forma concisa, os ensinamentos centrais atribuídos a Epicteto, um dos nomes mais influentes do estoicismo antigo. A obra não foi concebida como uma narrativa, mas como um manual filosófico de aplicação prática, organizado a partir de ensinamentos preservados por seu discípulo Arriano. Seu objetivo principal é orientar o leitor a viver com serenidade, julgando corretamente as situações e distinguindo aquilo que depende de nós daquilo que está fora do nosso controle. Por isso, o livro trata menos de teoria abstrata e mais de disciplina interior, autocontrole e formação moral. A proposta é mostrar que a felicidade duradoura não nasce de posse, fama ou circunstâncias externas, mas da virtude, da razão e da capacidade de responder bem aos acontecimentos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a divisão entre o que depende de nós e o que não depende. O eixo mais conhecido do livro é a separação rigorosa entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Epicteto insiste que opiniões, escolhas, desejos e aversões pertencem ao campo da vontade, enquanto corpo, reputação, riqueza, cargo e até muitos resultados da ação dependem de fatores externos. Essa distinção é decisiva porque reduz o sofrimento produzido pela tentativa de dominar o que é inevitavelmente instável. Em vez de investir energia em controlar o mundo, o leitor é convidado a controlar o próprio juízo. A consequência prática é uma ética da responsabilidade interior. Não se trata de passividade, mas de ação orientada pela clareza. O livro ensina que a liberdade começa quando a pessoa deixa de submeter sua paz mental ao acaso, à opinião alheia ou ao êxito imediato. Essa ideia estrutura toda a obra e dá ao estoicismo de Epicteto sua força mais duradoura. Em segundo lugar, virtude como critério de felicidade e não como adorno moral, o livro redefine felicidade ao colocá-la à independência direta da virtude. Em vez de tratar a felicidade como prazer, conforto ou realização social, Epicteto a vincula ao modo como a pessoa usa sua razão e conduz sua vida. Isso significa que bem viver não é acumular experiências agradáveis, mas manter coerência moral diante de qualquer circunstância. As virtudes cardeais do estoicismo, sabedoria, coragem, justiça e moderação, funcionam como princípios de organização da vida cotidiana. A sabedoria orienta o julgamento. A coragem permite suportar perdas e dificuldades. A justiça regula a relação com os outros. A moderação impede excessos e paixões desordenadas. A força dessa abordagem está em deslocar o centro da existência do exterior para o caráter. Assim, o livro não promete conforto permanente, mas estabilidade ética. Sua proposta é mais exigente do que manuais de bem-estar, porque afirma que uma vida boa depende de formação moral, disciplina e revisão constante das próprias escolhas. Em terceiro lugar, autocontrole e disciplina como exercícios filosóficos diários. A obra apresenta a filosofia como prática contínua, não como conhecimento meramente intelectual. O leitor é constantemente levado a observar impulsos, reações automáticas e julgamentos precipitados para aprender a não ser governado por eles. Autocontrole, nesse contexto, não significa repressão mecânica, mas capacidade de examinar a própria resposta antes de agir. Epicteto valoriza a repetição de exercícios mentais que reforçam a autonomia interior, como suportar contratempos sem desespero, não se exaltar com elogios e não se perturbar com perdas externas. A disciplina também aparece como treino do desejo, desejar apenas o que é racionalmente bom e evitar fixar a felicidade em coisas frágeis. Essa abordagem faz do livro um manual de treinamento ético, em que o progresso se mede pela qualidade das reações, não pela acumulação de ideias. Por isso, a leitura exige prática e não apenas concordância, pois a transformação proposta é comportamental e psicológica ao mesmo tempo. Em quarto lugar, aceitação da realidade e serenidade diante da adversidade, outro aspecto central do livro é a defesa da aceitação lúcida do real. Epicteto não propõe resignação cega, mas compreensão de que a vida inclui perdas, limitações, doença, mudança e morte, e que resistir emocionalmente a essa estrutura básica apenas amplia o sofrimento. A serenidade nasce quando a pessoa aprende a distinguir entre julgar um evento como ruim e reconhecer que ele simplesmente aconteceu. Essa diferença é importante porque desloca o foco do acontecimento para a interpretação. O texto insiste que muitas aflições são produzidas por expectativas irreais e não pelo fato em si. Ao aceitar a ordem do mundo, o leitor pode agir com mais equilíbrio e menos ressentimento. A adversidade, nesse quadro, deixa de ser apenas obstáculo e passa a ser ocasião de exercício moral. O livro ganha força justamente por tratar o sofrimento não como exceção, mas como condição que deve ser incorporada com lucidez. Isso torna útil para momentos de perda, frustração e incerteza. Por último, uma filosofia concisa, acessível e voltada para a aplicação prática. A forma do livro é parte essencial de seu impacto. Por ser uma compilação breve de ensinamentos, o texto não busca construir um sistema filosófico extenso nem desenvolver longas demonstrações teóricas. Seu estilo direto favorece a memorização, a reflexão e a aplicação imediata. Isso explica por que a obra continua sendo lida como um manual de orientação ética, e não apenas como documento histórico da filosofia antiga. A concisão também ajuda a concentrar atenção nos princípios fundamentais, sem dispersão em exemplos excessivos ou erudição ornamental. Para leitores contemporâneos, essa característica é relevante porque aproxima a filosofia de problemas concretos, ansiedade, dependência da aprovação alheia, frustração com o imprevisível e dificuldade de manter constância moral. Ao mesmo tempo, a brevidade exige esforço interpretativo, pois cada ensinamento pressupõe reflexão e prática contínua. O livro se destaca, portanto, por unir profundidade e economia verbal, oferecendo uma filosofia que pode ser estudada rapidamente, mas só é realmente compreendida quando aplicada ao cotidiano. Em conclusão, A Arte de Viver é especialmente indicado para leitores interessados em filosofia prática, formação moral, autocontrole e maneiras de lidar com a instabilidade da vida sem depender de fórmulas motivacionais. Também é um bom livro para quem busca uma introdução direta ao estoicismo, porque apresenta seus fundamentos com clareza e sem excesso de abstração. Seu maior benefício está em oferecer um modelo de julgamento e conduta aplicável a situações comuns: frustração, perda, ansiedade, conflito e dependência da opinião alheia. Em vez de prometer felicidade fácil, o livro propõe um critério mais exigente e mais duradouro, baseado na virtude e na liberdade interior. Isso diferencia de muitos títulos do mesmo campo, que privilegiam técnica emocional ou otimismo genérico. Aqui a proposta é filosófica em sentido forte. Aprender a viver melhor exige reformar a maneira de pensar, desejar e reagir. Por isso, a obra permanece singular entre os clássicos de desenvolvimento pessoal e filosofia antiga, combinando simplicidade formal, densidade ética e utilidade prática. Se você quiser apoiar Epicteto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!